Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Ao Paulinho, abraço. É sempre um prazer e satisfação estar falando na Rádio Cabiúna. E quero já agradecer pelo espaço. Estou falando aqui, a pasta minha grande é agricultura, meio ambiente, pecuária, desenvolvimento sustentável. Hoje estou falando como secretário de turismo do município.
O turismo, vamos dizer, eu sempre falo que é o seguinte, nós temos uma Ferrari na mão e infelizmente nós tratamos como um Fusquinha ou um Volks antigo, né? Porque o que temos ali naquela região em termos de turismo, né? A gente parte do seguinte princípio, você parte ali para o lado de Ribeirão Claro, você vê aquela situação, você pega aquela tirolesa, tudo aquela coisa. E nós temos condição de fazer isso, mas infelizmente nós não temos vamos dizer assim, um engajar maior aqui na nossa região. Por que será
até a semana passada eu estive falando com tive de Carezinho com o Paranhos, e com a diretora de turismo também do Paraná, a gente estava falando sobre o investimento em turismo e tal, e todos os estudos fica bem claro, cada um real que você investe no turismo hoje, você arrecada quatro, né? Então é preciso uma atenção especial nisso, a gente tem potencial para isso e por que não explorar isso, né?
Aí a gente até discutiu uns tempos atrás que, na verdade, a área ali é muito grande, né? E a gente tem que aproveitar essa área que existe ali para fazer com que o turismo floresça, né? E já tem um pouco, mas precisava muito mais. Eu acho que nós temos capacidade para mais do que isso, né?
Com certeza. Antigamente, antes da construção da Canoas, hoje a Canoas 1 e 2, né, da barragem da hidrelétrica, muitas famílias viviam, né, da pesca, não a pesca esportiva, mas a pesca profissional, e sustentavam suas famílias. Com o enchimento disso, né, encheu os rios, alagou uma grande área, e teve muitas famílias teve que se mudar, arrumar uma outra alternativa de renda, porque ficou inviável viver da pesca.
Mas aí partiu o turismo, né? Vamos dizer assim, partiu os ranchos, aquela coisa, porque hoje nós temos, pode se chamar até um turismo rural isso aí, né? E que infelizmente a gente não aproveita, né?
Exato. A Corvina é apenas, tipo, eu vejo como dos potencial que a gente possa estar explorando, né? Hoje temos os ranchos que movimentou toda a cadeia comercial, né? Desde material de construção, pessoal que faz limpeza, enfim, movimenta todo o município e aumenta a capacidade de suporte e pagamento do município também.
E também os tanque-redes, né, que hoje são fortes ali, né?
Sim, é outra alternativa que se tornou, é uma alternativa que passou a ter uma alternativa a partir do alagamento, né? É um outro ponto forte no município e hoje é uma das maiores economias que tem no município de Tamaracá.
Agora, André, vamos dizer o seguinte, essa Corvina, essa terceira Festival da Pesca da Corvina aqui no município de Tamaracá. O Rony também para falar para a gente como é que vai ser, quem que pode participar, enfim. Rony, boa tarde, puxa o microfone do teu lado aí, isso. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer, né, a gente estar presente e falando um pouco da nossa cidade e das nossas atrações lá. Então, Baracá, ele vem em tempo muito parado de questão de turismo, eventos. Então, nós estamos agora tentando retomar essa com a criação da Ariex, juntamente com o Contour. Vamos fazer a festa da Corvina para dar uma, como se diz, uma sacudida na cidade e trazer mais atrações, mais movimento para a cidade.
E como é que é o trabalho da Ariex juntamente com a Secretaria de Turismo?
A Ariex foi criada principalmente para fazer a festa da Expoitã, né? Uhum. E como ela foi feita uma associação que engloba tanto o comércio, a indústria, as exposições, nós estamos juntos nessa parceria para dar o suporte necessário para a realização da festa. Então a parte da documental que a gente possa ajudar na realização, nós estamos aí participando para fazer esse atendimento e esse suporte para a festa.
Bom, além da, como é que o pessoal vai poder participar?
Pode passar, Lino.
As inscrições vão estar abertas dia 28 agora, a partir de segunda-feira, né? A gente tem umas parcerias já firmadas com o Instituto Água e Terra de Cornélio, Instituto Água e Terra de Jacarezinho, já confirmaram e vão dar todo o apoio técnico para nós e de fiscalização também. É, CTG, Força Verde. E como é um evento turístico, né, é um evento que para trazer a família, o encontro de amigos e tal, não vai ter exigir a questões tem que ter o arraio, tem que ter a carteirinha de pesca, isso nesse dia em especial não vai precisar.
Não é especial para profissionais?
Não é especial para profissional. É, todos podem participar. Claro que tem toda a segurança, todos têm que. A gente tem um regulamento com 30 artigos aqui, que cada um, ao fazer a inscrição, terá todas as normativas, né? Que vai estar levando para tirar as dúvidas, e qualquer dúvida a gente tem a comissão aqui também. E claro que tem a exigência, todos têm que estar principalmente com colete salva-vida e toda a segurança antes de entrar na embarcação.
É porque senão, né, vai entrar ali.
Isso vai ser cobrado por embarcação, né? Hoje eu já posso falar o valor, R$150 por embarcação. Se a pessoa optar em pescar sozinha, ele vai pagar os 150 e pode até ir até três pescadores num barco.
E os barcos é de cada um, né? Cada um que leva o seu.
Sim, é tudo individual de cada um.
Como é que vai ser o embarque, desembarque ali? Como é que vai ser? Porque ali, por exemplo, ali naquela área ali, não dá para usar o da balsa, né?
Não, logo acima tem todo um suporte. Antigamente esse suporte era usado até para a própria balsa. Teve alguns momentos que teve dificuldade da encosta, né? Aí foi feito um trabalho ali anteriormente, que a gente já vai melhorar aquele espaço ali nesses dias. Até inclusive da semana que vem a gente já começa a fazer as limpezas de roçagem no espaço da pedreirinha, onde vai ter a área de camping, a área de estacionamento e toda a estrutura da festa para dar o suporte para o pessoal.
É mesmo, porque, vamos dizer, às vezes há que o movimento é pequeno, aquela coisa toda, mas não, né? O pessoal da pesca é um pessoal unido, né, Rondi?
E acreditamos também que o pessoal da região, do lado de São Paulo, né, ali Cândido Mota, Palmital, Assis, como vai estar ali muito próximo, também vem a tenda pessoal das outras regiões, e que vão estar lá prestigiando. Então tem que ser bem feito, bem organizado, né? Bem para a realização desse evento aí. E ser um sucesso.
E a premiação, como é que vai ser?
Premiação é o primeiro lugar. Vai ser um motor 15 HP. Segundo lugar, um barco. Terceiro lugar, um motor elétrico. E o quarto, o kit de pesca pesada.
Kit de pesca pesada, que seria o kit de pesca
seria,
pesada?
A gente
eu falo André, mas ninguém sabe esse nome, o galequinho, pronto.
É um molinete completo, né? Com uma vara, com um molinete, mais linha, mais estojo de anzol. Toda uma equipa, porque a gente faz um kit de pesca pesada, que é um kit completo para pesca.
E o quinto lugar, uma cartilha, aprenda a pescar.
Aprenda a pescar, exato.
Essa vai ser para você, né?
O quinto lugar.
Para mim também.
Você também.
Não sei nada. Não sei pegar nem vara,
e
não.
E o diferencial das outras duas, Oswaldo,
pescar.
Né, que na época foi feito, na época do saudoso Moacir Tomé.
Ixi.
2001, 2002, fizemos as duas festas, né? Nessa época eu era diretor de agricultura e meio ambiente, né? No caso, eu quero agradecer assim, a família hoje, né, do saudoso Evaristo Cajuvara, que vestiu a camisa na época, nos ajudou muito nas duas festas, Zé Luiz Ossovski, Sebastião Viveiro, que é o Tchãozinho, né? E o saudoso família do Macir Tomé, do Macir Tomé, né? Agradecer em especial o Ciro Manuel Laureiro Venturelli, que é o proprietário da área que nos cedeu para a gente fazer esse evento esse ano, né? E a grande mudança que é o seguinte: todos, quando você vai atrás de parceiro para fazer demonstração de maquinário, equipamento e tal, a pessoa pensa, pô, mas sábado monta tudo o cenário, a demonstração, domingo, 2-3 horas da tarde, acaba tudo e tal. Então, havia uma grande dificuldade em trazer esses parceiros. A gente, esse ano, vai fazer diferente, vai ter show na sexta-feira, dia 19, um campeonato de vôlei de areia, pelo pessoal ali do esporte, que vai fazer toda a estrutura disso, né? No sábado e no domingo vai ter o campeonato de vôlei de areia masculino e feminino, ter show no sábado à noite, e almoço durante né, no domingo, e show a partir das 3 horas e bingo também após o show.
Tudo isso aí.
O campeonato de truco não vai ter?
Sim, eu já nem quis mencionar o campeonato de truco, porque a gente vai ter uma reunião na terça, né, com a Cariex. Pra tá fechando, eu creio que também que 80, 90% aí vai pra gente tá fechando o campeonato de truco
também. É que é em setembro ainda, né?
Isso, então tem exato.
É, mas já tem que ir falando agora por causa das inscrições, né, Galego?
Sim, exato.
O Galego estava falando também, Oswaldo, da questão da área de camping, né, e da infraestrutura, principalmente para essa área de camping. É, vocês que já fizeram várias vezes, vem bastante gente para essa área de camping?
Muita gente.
Aí que tem que ter a infraestrutura.
Você tem uma ideia, em 2002, na segunda festa, a pescaria sendo no domingo, tá? A gente teve gente acampando na quinta.
Já
chegando para acampar, que aí vem toda a equipe, vem pessoal de fora, inclusive eu tenho o pessoal aguardando fazer inscrição de Foz do Iguaçu.
Deve vir barraca, né? Trailer.
Vai vir o pessoal de Itu, já confirmou, Itu. Né? Pessoal aqui de Rancho Alegre, Sertaneja, Santa Mariana, tem uma equipe já aguardando já as fichas para começar já a movimentar. Então o pessoal vem com vontade mesmo.
Agora, dá curvina ali, porque tá muito bem. Mas dá curvina ali no Palermo?
Sim, todos os dois, o campeonato 2001, 2002, que existe, a gente tinha esse, claro que existe esse medo e tal. Só que porque setembro, até o prefeito, como aniversário de 70 anos de Tambaracá, a gente pensou até fazer em novembro, né? Mas pensando na época de que é a época típica de pegar a curvina, que é em setembro, a gente trouxe para setembro e vamos manter setembro.
Essa pergunta do Oswaldo é boa, sabe por quê? Porque ganha quem pega o maior peixe.
Exato.
Não é? E tem que ser curvina.
Tem que ser curvina.
Não, é porque por isso que eu tô falando. Exato. Você perguntou, mas dá curvina mesmo? De repente, como não tem muita curvina, então vamos pegar o maior peixe que a gente pegar ali. Então.
E se não pegar a curvina? Pegar então, mais peixe?
Essa é a pergunta.
Não, a gente tem umas regras definidas pela comissão, mas vai pegar, pode ter certeza.
Lambari vai valer também.
Vale, porque a lambari a gente guarda e vai para a instituição de caridade. Peixe que é pego antes vai para a instituição
é
de caridade.
Peixe, que legal.
E tem mais um detalhe que é bom divulgar. É 150 por embarcação e cada tripulante tem que deixar
um alimento
para a gente...
Para instituições.
Para a instituição de caridade.
E o peixe pequeno já devolve logo, né? Também.
Já devolve, Cada peixe que pega, inclusive a curvina. Pegou a curvina, tem um fiscal mais próximo, né? A gente tem toda uma regra ali.
Já mede.
Já mede, já faz a ficha técnica e já retira do barco.
Se devolver também ou não? Tem esse
não,
tem que ficar?
Não, tem que... Aí o fiscal já retira e já leva para a comissão.
Uhum. Legal. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Os trabalhos que estão sendo feitos aí? Então, vamos relembrar mais uma vez, como é a festa agora em setembro, e desde já abertas as inscrições. Como é que faz para as inscrições? Liga onde?
A gente tem o telefone de contato, né, para dúvidas aqui, que é o 99-9134-7696, 99173-8188 e o 99137-3256. As inscrições vai estar na Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, vai estar na Secretaria de Educação e Cultura, vai estar na Departamento de Indústria e Comércio do município. E após a reunião que a gente vai ter terça-feira com a Ariex, a gente vai estar divulgando outros pontos para também fazer essas inscrições.
Tá certo. Antes, mais alguma coisa?
Não. Só agradecer e convidar toda a população de Bandeirantes, Tambaracá e região, para que compareça nessa festa. Esperamos que seja um sucesso e esperamos vocês lá.
Segunda-feira, dia do agricultor. E o André Luciano Tosh, que é o galeguinho lá em Itamaracá, o secretário da agricultura, falar para os agricultores também, secretário, né? Deixar sua mensagem para os nossos agricultores aí da cidade de Itamaracá. E o que é que está previsto aí, como diz o prefeito esses dias aí, a zona rural lá vai ter um boom aí nos próximos dias, né? O asfalto, aquela coisa toda, né?
É sempre um prazer estar falando, né? E parabenizar agradecer a todos os agricultores de forma em geral, em especial ao agricultor de Itambaracá, né? Que agricultores são os nossos heróis, né? Que sustentam o Brasil e o mundo. E eu gostaria, mais um espacinho, de falar sobre a especialidade e o momento assim de muita alegria do nosso município. Agradecer bastante claramente o Amarildo e o Odair pelo trabalho que tem feito, pela confiança em nosso trabalho, né? Agradecer toda a equipe técnica da prefeitura que não mediu esforços e a gente conseguiu colocar Itamaracá pela primeira vez na história. Hoje Itamaracá está no mapa do turismo brasileiro, né, com registro no sistema de informação do mapa do turismo brasileiro, né? Por isso que hoje a gente tem o conselho registrado e o município também registrado pelo CONTUR, que antes chegava, falava em recursos, tem recurso para isso, aquilo. Fui na secretaria no início da gestão, existia recurso sim, só que o recurso teria que primeiro ter que ter conselho e Itamaracá tinha que estar no mapa do turismo. Itamaracá vai fazer 70 anos e pela primeira vez, hoje, posso dizer que Itamaracá está no mapa do turismo.
Secretaria da Agricultura, os agricultores, o que é que a gente pode falar aí para segunda-feira, o dia dele?
É que tem muita coisa boa, quero agradecer eles de coração pela paciência que tem, né? Porque é claro que todos, principalmente o agricultor, ele precisa de uma boa estrada, uma atenção especial, e a gente tem dado essa atenção na maneira possível. Tem chegado os maquinários novos. Dia 30 agora a gente já tem a visita do geólogo. Eu creio que para a próxima semana a gente já tem protocolo e a gente já inicia os empedramentos do município de Itamaracá de maneira assim, mais sustentável e mais agressiva, para que possamos deixar as estradas de Itamaracá totalmente empedradas.
Aí, além disso, nós temos aí a importância do agricultor no dia a dia do município, que é praticamente, essencialmente agrícola, né?
Exatamente. A gente só temos que agradecer, porque o agricultor hoje, ele move o Brasil, move o mundo, é um dos heróis, né? Com falta de chuva, falta de infraestrutura, falta, assim, às vezes, de alguns programas de governamental, estão passando dificuldade, esperando a securitização, parece que agora foi aprovado aí, espero que isso se conclua e defina essas questões das dívidas dos agricultores, que está passando um momento muito difícil, mas são heróis, não desiste, tem, se Deus abençoar, vai dar tudo certo.
E o município de Itamaracá, que veio até a soltar aí, teve uma dificuldade por falta da chuva, acabou até decretando estado de emergência, não é?
Exatamente, a gente decretou para que eles tenham, para que todos tenham força para buscar o seu objetivo, que era a segurização. Porque o agricultor ele nunca quis, é um pessoal que sempre quis andar com as coisas em dia, e se tem alguém que acorda pensando em manter os seus créditos e as coisas em dia, isso é o agricultor. Então, passou em um momento de dificuldade, mas tudo vai se resolver.
Mais alguma coisa, galera?
Não, só agradecer pelo espaço e durante, de agora até no dia da festa, a gente vai voltar aqui com mais novidade, com as grades de shows, né, com os locutores aí que a gente está fechando, tem 3 locutores para dar o suporte no evento, 3 shows e nominados, e deixar o meu agradecimento, que eu estava esquecendo aqui, aos 2 deputados estaduais que estão dando uma força muito grande para nós, que é o deputado Romanelli e o Cobra.